Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e de
tu na luta no interior acerca de que deveria compartilhar esta
noite. Eu tive uma luta interior para saber o que eu tinha que compartilhar com vocês essa noite.
Não sabia se seguir compartilhando na linha que estuvo hablando o irmão Arcádio.
Não sabia se ia compartilhar na linha que compartilhou o irmão Arcádio.
O que deveria compartilhar?
O que deveria compartilhar?
Mas orando ao Senhor.
Mas orando ao Senhor.
Senti que devia falar de um assunto.
Sentia que deveria falar de um assunto.
Que é muito sencillo.
Que é muito simples.
Pero que resume de uma maneira maravilhosa.
Mas que resume de uma maneira maravilhosa.
Lo que es la vida cristiana.
O que é a vida cristã?
Se a nosotros nos preguntaran ¿qué es el cristianismo?
Si alguien preguntara a nosotros, ¿qué es el cristianismo?
Yo respondería con el pasaje que vamos a leer, Gálatas 2:20.
Yo respondería con la palabra que nos vamos a leer aquí en Gálatas 2:20.
En este pasaje, Pablo.
Y en esa pasaje, Pablo.
Increíblemente, él condensa lo que es la vida cristiana.
De una forma increíble, condensa lo que es la vida cristiana.
Aunque Pablo viene desarrollando su epístola.
Ainda que Pablo viene desenvolvendo ese asunto en su epístola.
Como una, no este asunto, sino él viene desarrollando la epístola.
Como él viene desenvolvendo a epístola, a carta.
Como una apología.
Como una apología.
A uno de los peligros que se está enfrentando la iglesia.
A algunos peligros que ellos están enfrentando allí a iglesia.
Que eran los judaizantes.
Que eran los judaizantes.
Mas en medio de lo que viene diciendo Pablo.
Mas no meio do que vem Paulo falando.
Sale este pasaje.
Sai esta passagem.
Que de alguna manera es como un punto muy alto de la epístola.
Que de alguna uma forma é um ponto alto na epístola.
Então vamos a lê-lo.
Então vamos ler.
E vamos a considerar certos assuntos essenciais da vida cristã.
E vamos considerar então alguns assuntos essenciais nesse texto.
A vezes nós como predicadores.
Muitas vezes nós como pregadores.
Aún la iglesia misma.
Ainda mesma igreja.
A veces se introducen muchos asuntos.
Às vezes se introduz muitos assuntos.
Y pierde de vista lo esencial, lo importante.
E o essencial, o importante é perdido.
Entonces vamos a volver un poco a esto. Esto siempre es saludable para la iglesia.
Então vamos voltar a isso aqui um pouquinho, porque isso é muito saudável para a igreja.
Entonces vamos a leer el pasaje.
Vamos ler a passagem então.
Yo voy a leer la versión Reina Valera y el hermano me va a traducir.
Eu vou ler na versão Reina Valéria e o irmão vai me traduzir.
Tal vez usted va a encontrar que el pasaje es el mismo en su versión.
Às vezes a passagem está da mesma forma na sua versão.
Entonces, mas el hermano va a traducir la versión que yo voy a leer.
Mas o irmão vai traduzir na versão que eu tô lendo.
Diz. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Com Cristo estou juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo.
E já não vivo eu.
Mas Cristo vive en mí.
Mas Cristo vive em mim.
Y lo que ahora vivo en la carne.
E o que agora vivo na carne.
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Vivo na fé do Filho de Deus.
El cual me amó.
O qual me amou.
Y se entregó a sí mismo por mí.
E se entregou a si mesmo por mim.
Este pasaje incluye varias verdades muy importantes.
Esta pasaje incluye varios detalles muy importantes.
Podríamos decir que la primera parte del pasaje.
Podemos decir que la primera parte de la pasaje.
Con Cristo estoy crucificado.
Con Cristo estoy crucificado.
Comienza Pablo a hablarnos de un juicio.
Comienza Pablo hablando de un juicio.
Un juicio no solo a Pablo.
Un juicio no solamente a Pablo.
Sino al hombre en general, el hombre que debía ser crucificado en Cristo.
Mas a todos los hombres en general, este que debería ser crucificado.
Después sigue.
Depois segue.
Mostrándonos cuál es la característica de la nueva vida.
Mostrándonos cuál es la característica de la nueva vida.
Mas Cristo vive en mí.
Mas Cristo vive en mí.
Después, como una tercera parte.
Después, como una tercera parte.
Nos enseña cómo debemos vivir nosotros esa vida.
Nos ensina cómo debemos nós viver esa vida.
Ahora que estamos en la carne.
Agora que estamos na carne.
Dice, ahora que estamos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre.
Isso quer dizer que agora que estou na carne, tenho que viver na fé do Filho de Deus.
E na última parte do versículo.
E na última parte do versículo.
Nos mostra de quem provienen todas estas coisas.
Nos mostra de quem provém todas estas coisas.
El cual nos amó.
O qual nos amou.
E se entregou por nosotros.
E se entregou por nós.
Então vamos a estudar este passagem
então,
cada um dos aspectos.
Então vamos estudar essa passagem cada um dos seus aspectos.
E como isso se aplica de uma maneira muito preciosa.
E como isso se aplica de uma maneira conclusiva a nós.
para nosotros.
Para nos.
Entonces, la primera parte del versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
A primeira parte do versículo diz, com Cristo estou juntamente crucificado.
De que está falando Pablo?
De que Paulo está falando?
Pablo está falando de um juízo.
Paulo está falando de um juízo.
Ou de, melhor dicho, de um hecho que sucedió en la cruz.
Ou seja, de um fato que aconteceu ali na cruz.
Quando Cristo foi à cruz.
Quando Cristo foi na cruz.
Não solo foi para levar nossos pecados.
Não somente foi para levar nossos pecados.
Sino Pablo nos diz neste passagem e em outros.
Mas também Paulo diz nessa passagem e em outras.
Que quando Cristo foi à cruz.
Que quando Cristo foi na cruz,
também nós fomos crucificados juntamente
com Ele. Também nós somos crucificados juntamente com Ele.
Não só um hecho em relação a Pablo.
Não só um fato relacionado a Paulo.
Sino é um hecho em relação a todo o velho homem.
Mas um fato relacionado a todo o velho homem.
Porque quando Cristo vai à cruz, somos crucificados todos.
Porque quando Cristo foi à cruz, todos nós somos crucificados.
Porque quando tu miras à luz da Escritura.
Mas quando você olha à luz da Escritura.
Cuando Dios habla del hombre.
Cuando Dios fala do homem.
Cuando habla de Adán.
Cuando fala de Adão.
Él nos dice que es un hombre.
Ele não diz que é um homem.
Totalmente corrupto.
Totalmente corrupto.
Un hombre muerto.
Um homem morto.
Un hombre que ya no puede hacer lo bueno.
Um homem que já não pode fazer o bom, o bem.
Un hombre que está enfermo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies.
Um homem que está doente da ponta da cabeça ao ponto da ponta dos pés.
Romanos dice no hay ni uno bueno.
Romanos diz, não há ninguém bom.
Então, por causa da condição em que se encontra o
homem. Então, por causa da condição que se encontra o homem.
Já não há nenhuma esperança para esse homem.
Já não há nenhuma esperança para esse homem.
O único meio que Deus encontra para liberar o
homem. Então, o único meio que Deus encontra para tirar o homem.
Da condição em que ele se encontra.
Da condição que ele se encontra.
É crucificando.
É crucificando.
De tal maneira.
De tal maneira.
Que el mismo Señor Jesús ahí en Mateo 9.
Que mesmo o Senhor Jesus ali em Mateus.
Capítulo 9.
Capítulo 9.
Verso 14.
Verso 14.
Él dice algo muy interesante. Vamos a leer.
Ele diz algo muito interessante. Vamos ler.
Porque en el contexto que Pablo está hablando en Gálatas.
Porque no contexto que Paulo está falando em Gálatas.
Su discusión es acerca de unos judíos.
Sua discussão é acerca dos judeus.
Que quieren enseñar a la iglesia.
Que querem ensinar à igreja.
A justificarse por las obras de la ley.
A ser justificado pelas obras da lei.
Dándole a entender a los hermanos.
Dando a entender então aos irmãos.
Que ellos de alguna manera podrían hacer ciertas cosas que pudieran agradar a Dios.
Que eles poderiam fazer certas coisas que poderiam agradar a Deus.
Mas como ve, mas pero cuando vemos en la escritura.
Mas quando vemos na escritura.
El hombre no puede hacer nada.
O homem não pode fazer nada.
Porque está muerto.
Porque está morto.
Y sus obras.
E as suas obras.
Aún sus mejores obras.
Ainda que suas melhores obras.
Son trapos de inmundicia.
São trapos de imundice.
Tanto que Jesús le hacen una pregunta en este pasaje.
Tanto que Jesús faz uma pergunta aqui nessa passagem.
¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan?
¿Por qué los discípulos de João jejuam?
A veces pareciera que la fe cristiana.
Às vezes parece que a fé cristã.
Es muy parecida a lo que era el judaísmo.
É muito parecida com o judaísmo.
Y otras religiones.
Ou outras religiões.
A veces pareciera que es solo un asunto de orar. A veces pareciera que es un asunto de orar.
Sim, às vezes parece que são assuntos para orar.
Assuntos de ayunar.
Para jejuar.
Guardar ciertos ritos.
De guardar certos ritos.
Mas es interesante la respuesta del Señor.
Mas é interessante a resposta do Senhor.
Ahí en el verso 16 él dice.
Aí no verso 16 ele diz.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo.
Ninguém pode colocar remendo de pano novo em vestido velho.
Porque tal remiendo tira el vestido.
Porque tal remendo tirado do vestido.
E se hace peor la rotura.
E se faz pior então o estrago.
Según el contexto de la pregunta.
Segundo o contexto da pergunta.
De alguna manera los judíos pensaban.
De alguma forma os judeus pensavam.
Que Jesús venía a restaurar algo del vestido del Antiguo Testamento.
Que Jesus vinha a restaurar algo do vestido do Antigo Testamento.
Como si él viniera a hacer una modificación a la ley y a la enseñanza de los fariseos.
Como se ele viesse fazer alguma modificação na lei e dá alguma esperança aquelas questões do fariseu.
Mas o Senhor mostra.
Mas o Senhor mostra
que ele não venia a remendar o
velho. Que ele não veio a consertar o velho.
Porque se ele remendava o
velho. Se ele remendasse o velho.
Seria pior a rotura.
O estrago seria pior.
Então o Senhor nos mostra que ele não venia a melhorar o
homem. Então o Senhor mostra que ele não veio melhorar o homem.
Nem melhorar a religião que eles tinham.
Nem melhorar a religião deles.
Ele venia a crucificar ao
homem. Ele veio a crucificar o homem.
Com todos os hechos.
Com todos os seus atos.
De tal maneira que o homem já não estivesse diante de
Deus. De tal maneira que o homem pudesse estar diante de Deus.
Não por lo que ele fazia.
Não porque ele faz.
Sino por uma obra perfeita que faria o
Filho
de
Deus. Mas por uma obra perfeita que faria o Filho de Deus.
Uma obra centrada na cruz.
Uma obra central na cruz.
Não só onde Jesus ia levar nossos pecados.
Não somente aonde Jesus ia levar os nossos pecados.
Sino onde nos ia crucificar juntamente com ele.
Onde, mas também onde ele ia crucificar-nos juntamente com ele.
Vamos a ler um passagem em Colossenses.
Vamos ler então uma passagem aqui em Colossenses.
Perdão, Filipenses 3. Para entender um pouco o pensamento de Paulo em relação a isto.
Para entender um pouco do pensamento de Paulo em relação a isso.
E como Paulo julgou?
E como Paulo julgou?
As obras da
lei. As obras da lei.
Ou as obras do homem.
Ou as obras do homem.
Filipenses 3, verso 4. Pablo comienza a hacer un resumen.
Paulo então começa a fazer um resumo.
De todas aquelas las obras que él hacía antes de Cristo.
De todas aquelas obras que ele fazia antes de Cristo.
Y que de alguna manera le traían cierta gloria a él en su religión.
E que de certa forma trazia a ele uma certa glória na sua religião.
Ele era fariseu de fariseu.
Ele era fariseu de fariseu.
Circuncidado ao oitavo dia.
Circuncidado ao oitavo dia.
Ele era um homem muito religioso.
Ele era um homem muito religioso.
Muitas obras.
Muitas obras.
Mas ele chegou a um ponto.
Mas ele chegou a um ponto.
A dar-se conta. Que todas as coisas que para ele eram ganância.
Que todas essas coisas que para ele era lucro.
Delante de
Deus. Diante de Deus.
Era basura.
Era lixo.
¿Por qué estamos diciendo esto?
¿Por qué nos estamos diciendo esto?
Porque es necesario que nosotros como cristianos comprendamos.
Porque es necesario que nosotros como cristianos comprendamos.
Que el cristianismo no está basado en las grandes obras que nosotros podamos hacer.
Perdón.
Que el cristianismo no está basado en las grandes obras.
Que el cristianismo no está baseado en las grandes obras que alguien puede hacer.
Sino que el principio de nuestra fe.
Mas que o princípio da nossa fé.
El comienzo de nuestra fe.
O começo da nossa fé.
Aún donde comienza nuestra salvación.
Aonde começa a nossa salvação.
Es dándonos cuenta.
É dando-nos conta.
Que aún nuestras mejores obras.
Que ainda as nossas melhores obras.
No sirven.
Não servem.
Necesitamos algo más.
Nós precisamos de algo mais.
Mejor dicho.
Melhor dizendo.
Alguien más.
Alguém mais.
A Cristo.
A Cristo.
Y a Cristo muriendo.
E a Cristo morrendo.
Por nosotros.
Por nós.
Dice Pablo.
Dice Paulo.
Ahí en el verso 7.
No verso
7.
7.
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia.
Porém, quanto as coisas que era para mim lucro.
Las he tenido como pérdida por amor de Cristo.
Las tenho considerado como perda por amor a Cristo.
E certamente.
Se
Paulo vai enfatizar o que acaba de
dizer. Paulo enfatizando o que acaba de dizer.
Aún estimo todas as coisas como
perda. Eu ainda considero todas as coisas como perda.
Por la excelencia del conocimiento de Cristo.
Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
Entonces Pablo tenía todas aquellas cosas que le propiciaban gloria en la ley.
Então Paulo tinha todas essas coisas que lhe propiciava glória relativa à lei.
Como pérdida.
Como perda.
Como algo que no sirve.
Como algo que não serve.
Como algo que es ineficaz.
Com algo que não tem eficácia.
Hermanos.
Irmãos.
La oración.
A oração.
El ayuno.
O jejum.
El diezmo.
O dízimo.
Las alabanzas.
Os louvores.
Todo eso.
Tudo isso.
Que el hombre religioso puede hacer.
Que o homem pode fazer.
En su religión.
Na sua religião.
Sin Cristo.
Sem Cristo.
Es basura.
É lixo.
No sirve para nada.
Não serve para nada.
Pablo se dio cuenta de eso.
Paulo se deu conta disso.
Paulo se deu conta. Que Deus. Para salvar ao homem. Tinha que mostrar ao homem. Que por si mesmo. Ele não pode fazer nada.
Ele não pode fazer.
Lo único que le esperaba al hombre. Ah,
sim. A única coisa que o homem podia então esperar
era ser crucificado.
Era que deveria ser crucificado.
Dice Pablo.
Diz Paulo.
Todas as coisas las estimo como pérdida.
Todas as coisas eu tenho como perda.
Por la excelencia del conocimiento de Cristo.
Pela excelência do conhecimento de Cristo.
Mi Señor.
Meu Senhor.
Por amor del cual lo he perdido todo.
Por amor do qual eu tenho perdido tudo.
Y lo tengo por basura.
E eu tenho por lixo.
Para ganar a Cristo.
Para ganhar a Cristo.
O sea que Pablo se dio cuenta que todo lo que componía antes su vida religiosa.
Ou seja, que Paulo deu-se conta de tudo aquilo que era feito a sua vida religiosa.
Era basura.
Era lixo.
En el griego estiércol.
No grego esterco.
Que se puede referir al desecho de los animales.
Que pode se referir aos dejetos dos animais.
O como cuando se hace una fiesta.
Ou quando se faz uma festa.
Y queda la basura.
E que sobra então aquele lixo.
Ese es lo que Pablo dice, estiércol.
É isso que Paulo está dizendo, esterco.
Israel en algún tiempo estuvo en la ley.
Israel em algum tempo esteve na lei.
Estuvo en las obras de la ley.
Esteve nas obras da lei.
Pero todo lo que quedó de eso.
Mas tudo que sobrou disso.
Nosotros debemos considerarlo estiércol.
Nós temos que considerar esterco.
En comparación con Cristo.
Em comparação a Cristo.
Todo lo que la religión hace.
Tudo que a religião faz.
Sin Cristo.
Sem Cristo.
Es basura.
Lixo.
Para darle un gran lugar. Para que le demos un gran lugar.
Para que demos então um grande lugar.
Un lugar muy preeminente.
Um lugar preeminente.
A Cristo.
A Cristo.
Y a la obra de Cristo.
E a obra de Cristo.
Entonces el primer paso o el primer aspecto que nos muestra
então,
Pablo.
O primeiro passo, o primeiro aspecto que Paulo nos mostra.
Tratando la lucha de los judaizantes.
Tratando con respeito à luta dos judaizantes.
Es que nuestra fe cristiana está basada.
É que nossa fé cristã está
basada.
Passada,
fundamentada.
Está baseada e fundamentada.
Primeiramente en un juicio.
Primeiramente no juízo.
Un juicio que sucedió en la cruz.
Um juízo que aconteceu na cruz.
Dios juzgó al hombre en la cruz.
Deus julgou o homem na cruz.
Las obras del hombre en la cruz.
As obras do homem na cruz.
Aún las religiones del hombre en la cruz.
Mesma religião do homem na cruz.
Para que solo.
Para que somente.
El hombre pudiera acercarse a él.
O homem pudesse se aproximar dele.
Por medio de Cristo.
Por meio de Cristo.
Ahí comienza la segunda parte del pasaje.
Ahí comienza entonces la segunda parte de la pasaje.
A veces este texto de Gálatas 2:20 ha sido descontextualizado.
Às vezes parece que estamos lendo Gálatas 2:20 como si ficasse descontextualizado.
A veces decimos con Cristo estoy juntamente crucificado.
Então dizemos com Cristo estou juntamente crucificado.
Para referirnos a la cruz en la vida cristiana.
Mas referindo a cruz na vida cristã.
Mas el asunto es mucho mucho más profundo.
Mas o assunto é muito mais profundo.
Está hablando del fundamento.
Ele está falando aqui do fundamento.
Diante de Dios.
Diante de Dios.
Para que nosotros podamos estar con Dios.
Para que nós possamos então estar com Deus.
Teníamos que ser crucificados.
Temos que ser crucificados.
Para que solo estuviéramos por.
Para que sejamos somente por.
Cristo.
Por Cristo.
Dice el pasaje Gálatas 2:20. No lo pierda, hermano, que esa va a ser nuestra base.
Diz Gálatas 2:20. Irmãos, não perca esse texto.
Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
E ele diz, com Cristo estou juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo.
E já não vivo eu.
Esa es la primera parte.
Essa é a primeira parte.
Ahora el asunto no solo queda ahí.
Agora o assunto não para somente aí.
Primero es un juicio a lo que es el hombre y sus obras.
Primeiro é o juízo do que é o homem e suas obras.
Es como si la cruz estuviera quitando.
É como se a cruz estivesse então tirando.
Nos quita de nosotros mismos.
Tira de nós mesmos.
Para ponernos en el lugar seguro.
Para nos colocar em um lugar seguro.
E qual é o lugar seguro?
E que lugar seguro é esse?
Diz aí.
Diz aí.
Mas vive Cristo em
mim. Mas vive Cristo em mim.
Agora.
Agora.
Por um lado, Deus nos mostra que não podemos andar delante dele por nossas obras.
Por um lado, mostra que nós não podemos andar pelas nossas obras.
Agora nos mostra como devemos andar.
Agora nos mostra como devemos andar.
O qual é o princípio que vai sustentar nossa vida cristã?
O qual é o princípio que vai sustentar nossa vida cristã?
Qual é o princípio?
Qual é o princípio?
Nossa união.
Nossa união.
Com Cristo.
Com Cristo.
Não somos nós outros.
Não somos nós.
Então, como,
irmão? Então, como, irmãos?
Em Cristo.
Em Cristo.
Então, vamos a ver como este é um assunto que se encontra em todas as escrituras.
Então, vamos ver como este é um assunto que se encontra em toda a escritura.
Como Spurgeon a vezes
dizia. Como Spurgeon disse uma vez.
A vezes estes pequenos passagens.
Às vezes essas pequenas passagens.
Contêm toda a Bíblia.
está contido em toda a Bíblia.
Então, por um lado, neste passagem Paulo nos mostra.
Por isso, por um lado, Paulo nos mostra nessa passagem.
Assuntos que se encontram nas Escrituras em muitas partes.
Assuntos que estão contidos em várias passagens da Bíblia.
Não somos nós outros.
Não somos nós.
Mas sim em Cristo.
Mas sim em Cristo.
Vamos a ler João 15 verso 5.
Vamos ler João 15 verso 5.
O mesmo Senhor Jesus.
O mesmo Senhor Jesus.
Haciendo una parábola, una alegoría.
Fazendo uma parábola, uma alegoria.
Usando la vid verdadera.
Usando a vide verdadeira.
Videira. Dice Juan 15 verso 5.
Diz então João 15 verso 5.
Yo soy la vid.
Eu sou a videira.
Vosotros los pámpanos.
Vós são os ramos.
El que permanece en mí.
O que permanece em mim.
Y yo en él.
E eu nele.
Este lleva mucho fruto.
Esse leva a muito fruto.
Porque separados de mí.
Porque separado de mim.
Nada podéis hacer.
Nada podéis fazer.
Entonces, por un lado.
Por um lado.
No se trata de lo que nosotros hacemos en nuestra religión.
Não se trata do que nós fazemos na nossa religião.
Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana?
Então, irmão? Do que se trata a vida cristã?
La vida cristiana se trata de una unión.
A vida cristã se trata de uma união
entre el hombre,
entre o homem,
e Deus,
e Deus,
em Cristo,
em Cristo.
Se a vida cristiana,
então a vida cristã
é estar em Cristo,
Cristo,
permanecer
em
Ele.
Nele.
Há um passagem em Colossenses onde Paulo desenvolve esta ideia.
Há uma passagem em Colossenses onde Paulo desenvolve essa ideia.
Colossenses 2, verso 6.
Verso 6.
Paulo aí vai explicando o que é a vida cristã.
Paulo então vai aí explicar o que é a vida cristã.
Em meio de desafios.
No meio desse
de desafios.
Desses desafios.
En Gálatas los desafíos son los judaizantes.
En Gálatas los desafíos son los judaizantes.
En la epístola a los Colosenses.
Na epístola aos Colossenses.
Son ciertos rudimentos o filosofías del mundo.
São certos rudimentos ou filosofias do mundo.
Que estaban queriendo llegar a la iglesia.
Estava querendo entrar na igreja.
Entonces siempre los apóstoles.
Então sempre os apóstolos.
Cuando venían los desafíos.
Quando vinham os desafios.
Conducían al pueblo.
Conduzia o povo.
A refugiarse en el lugar seguro.
A refugiar-se no lugar seguro.
¿Y cuál es el lugar seguro?
E qual é o lugar seguro?
Cristo.
Cristo.
Então vamos a ler este passagem.
Então vamos ver essa passagem.
Colossenses 2, verso 6.
Diz.
Portanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo.
Portanto, da maneira que habéis recebido o Senhor Jesus Cristo.
Andad en él.
Andai nele.
Agora. Pablo nos habló de la manera de recibir al Señor.
Paulo nos falou da maneira de receber o Senhor.
¿Cómo recibimos al Señor?
Como recebemos ao Senhor?
Por la fe.
Pela fé.
Ahora Pablo dice que como recibimos al Señor.
Agora Paulo diz que como recebemos ao Senhor.
Ahora debemos andar en él.
Agora devemos andar nele.
Y Pablo nos va a mostrar de otra con otro lenguaje.
E Paulo vai nos mostrar então de com outra linguagem.
Lo que está diciendo Gálatas 2:20.
O que está dizendo em Gálatas 2:20.
Vivir en él.
Vivir nele.
Entonces mira lo que dice en el verso 7.
Então veja o que diz no verso 7.
Dice, arraigados.
Diz, arraigados.
O sea que la vida cristiana.
Ou seja, que a vida cristã.
Más que una serie de normas que debemos hacer.
É mais que uma série de normas que nós devemos fazer.
La vida cristiana.
A vida cristã.
Es una vida.
É uma vida.
Donde el creyente.
Onde o crente.
Es llamado.
É chamado.
A unirse a Cristo.
A unir-se a Cristo.
A perseverar en Cristo.
A perseverar em Cristo.
A asir-se a Cristo.
A chegar a Cristo.
Arraigar-se a Él.
Arraigar-se nele.
O sea que la vida cristiana.
Isso é a vida cristã.
En relación con Cristo.
Em relação com Cristo.
No es obras.
Não é obras.
É relacionamento. No con un grupo de cristianos.
Não com um grupo de cristãos.
Eso también hace parte.
Isso também fala Paulo.
Pero esencialmente.
Mas a essência.
La vida cristiana.
Da vida cristã.
Es una relación.
É uma relação.
Con el Hijo de Dios.
Com o Filho de Deus.
Resucitado.
Resucitado.
¿Sí lo está entendiendo, hermano?
Vocês estão entendendo, irmãos?
Porque a veces perdemos de vista eso.
Nós não podemos perder isso de vista.
Arraigados
e sobreedificados
em ele.
Nele.
Paulo nos mostra que a melhor maneira,
ou que a única maneira
que Deus nos ha dado,
que Deus nos deu
para viver
El camino agradable a él.
O caminho agradável a ele.
Es estar en Cristo.
É estar em Cristo.
Es perseverar en Cristo.
É perseverar em Cristo.
Es mantener una relación viva y vital.
É manter uma relação viva e vital.
Con él.
Con ele.
Dice.
Diz.
Y confirmados en la fe.
E confirmados na fé.
Así como habéis sido enseñados.
Assim como têm sido ensinados.
Abundando en acciones de gracias.
Abundando em ações de graças.
Ahora mire el asunto.
Agora veja o assunto.
Mira lo que Pablo dice en el 8.
Olha o que Paulo diz no 8.
Mire que nadie se engañe por medio de filosofías.
Veja que ninguém vos engane por meio de filosofias.
Y huecas tradiciones.
E tradições vazias.
Según las tradiciones de los hombres.
Segundo as tradições dos homens.
Conforme los rudimentos del mundo.
Conforme os rudimentos do mundo.
Y no según Cristo.
E não segundo a Cristo.
Ahora Pablo entra, como les decía, en el desafío.
Agora Paulo começa a falar então sobre o desafio.
Porque quando Paulo nos habla de viver em Cristo.
Porque quando Paulo fala para nós sobre viver em Cristo.
Há um entorno de assuntos.
Há alguns assuntos que giram em torno.
Que estão querendo apartar a igreja de esta realidade.
Que estão querendo separar a igreja desta realidade.
Muitos comentaristas deste passagem.
Muitos comentaristas desta passagem.
Não podem descrever claramente o que é o que Paulo está enfrentando.
Não pode descrever claramente aquilo que Paulo está enfrentando.
Porque a filosofia do primeiro e segundo
século. Porque a filosofia do primeiro e segundo século.
Especialmente o gnosticismo.
Especialmente o gnosticismo.
Era uma mescla tão ampla que não se pode distinguir.
É uma mistura tão grande que não se pode distinguir. Não
podemos saber exatamente de que está falando Paulo.
Não podemos saber exatamente do que está falando Paulo.
O que sim podemos entender é que muitas dessas coisas queriam apartar os olhos.
Mas o que podemos entender é que muitas dessas coisas queriam afastar os olhos
de los creyentes de Cristo,
dos crentes em Cristo,
para que ellos vivieran según los rudimentos del mundo,
para que eles vivessem segundo o rudimento do mundo.
En nuestros días algo muy parecido
nos
sucede.
Nossos dias algo muito parecido acontece.
Los rudimentos y las filosofías del mundo,
os rudimentos e as filosofias do mundo,
vienen muchas veces contra la iglesia,
vem muitas vezes contra a igreja,
y muchas veces quitan a la iglesia,
e muitas vezes tira a igreja
de su fidelidad a Cristo,
da sua fidelidade a Cristo.
Por exemplo, uma das coisas mais comumente que se vê na igreja em nossos dias.
Uma das coisas mais comuns que acontece na igreja nesses dias.
É como certas filosofias humanistas han llegado a la iglesia.
É como certas filosofias humanistas têm chegado na igreja.
Por exemplo, a psicologia.
Por exemplo, a psicologia.
Muitos de los sermones o predicaciones que escuchamos en el cristianismo de nuestros días.
Muitas das pregações que temos escutado no cristianismo desses dias
não são mensagens cristocêntricas,
não são mensagens cristocêntricas,
sino que giram ao redor de outros rudimentos,
mas sim que giram ao redor de outros fundamentos.
Por exemplo, a superação personal.
La superación personal.
Entonces, muchos pastores, en vez de predicar a Cristo, y la necesidad de Cristo, muchos enseñan que el problema del hombre, es un bajo autoestima.
Es una autoestima baja.
Que si de alguna manera, le enseñamos a las personas a amarse a sí mismos,
a
perdonarse a sí mismas,
a perdoar a sí mismo,
ellas van a poder mejorar su vida cristiana.
Elas vão poder melhorar sua vida cristã.
Mas cuando tú comienzas a examinar el asunto, ese no es el evangelio de Cristo.
Ese no es el evangelio de Cristo.
Esa es la filosofía del mundo.
Essa é a filosofia do mundo.
Esa es la psicología.
Essa é a psicologia.
Entonces muchos pastores,
o predicadores,
parecem mais conferencistas de superação pessoal que pregadores do evangelho e sem darnos conta os cristãos chegam às vezes a pensar que talvez sua vida cristã não é o melhor ou que não alcançou um ponto de amadurecimento talvez porque não têm certas coisas em sua vida.
Porque talvez não tenha certas coisas em sua vida.
Por exemplo, a prosperidade.
Então,
um sinônimo de bendição.
São sinônimos de bênção.
Para muitos é a prosperidade.
Para muitos a prosperidade.
Por quê?
Por quê?
Porque se lhe apartou a mirada aos crentes.
Porque os olhos dos crentes foram afastados
de Cristo, e estão chegando, a crer rudimentos ou filosofias, do mundo. Entonces debemos tener mucho cuidado.
Então nós temos que ter muito cuidado.
Porque la iglesia, fue salva por Cristo.
Foi salva por Cristo.
Y debe arraigarse en Cristo.
E deve ser arraigada em Cristo.
El mensaje de la iglesia siempre debe ser cristocêntrico.
A mensagem da igreja deve ser sempre cristocêntrico.
Siempre centrado en la Biblia.
Sempre centrada na Bíblia.
Siempre volviendo el corazón de los creyentes.
Sempre voltando os coração dos crentes.
A Cristo.
A Cristo.
No hay ninguna otra cosa.
Não há nenhuma outra coisa.
Solo Cristo.
Só Cristo.
Solo Escritura.
Só a Escritura.
Amém?
Amém?
Isso é muito importante.
Isso é muito importante, irmão.
Porque quando você mescla,
porque quando você mistura
a un evangelio de Cristo,
um evangelho de Cristo,
com a sabedoria deste mundo,
com a sabedoria deste mundo,
Paulo diz que o evangelho, se hace vano,
se torna vão.
Por exemplo, quando eu predico um evangelho, e não levo as pessoas, a mirar a Cristo,
a olhar para Cristo,
a volver-se a Cristo,
a voltar para Cristo,
sino que seus olhos são levados,
mas sim que seus olhos sejam levados,
a la prosperidade, o evangelho que eu predico de Cristo,
o evangelho que eu prego,
se vuelve ineficaz,
que eu prego de Cristo se torna ineficaz.
Por isso que nós temos lugares llenos, de pessoas, que dizem que são cristianas, pero nunca han escuchado un mensaje de Cristo claro,
mas nunca escutou uma mensagem clara a respeito de Cristo,
e por ende não tem uma experiência viva e real,
e então não tem uma experiência vive real,
porque aunque creen,
porque naquilo que crê
é uma mescla,
é uma mistura
de rudimentos, de filosofias,
de
coisas humanas, com um tinte cristiano,
com uma aparência cristã,
mas não é o evangelho de Cristo, muitas da igreja, irmão,
muitas pessoas na igreja, irmãos,
por não ter claro, lo que é a vida cristiana,
o que é a vida cristã,
estão seguindo um evangelho que es fuego extraño. Señor nos libre.
Que el Señor nos libre.
Dice. Ahora, mire, ahí Pablo en el verso 16 él entra un poco más en detalles en el asunto.
Então, no verso 16 o Paulo vai entrar um pouco mais no assunto, falando sobre os rudimentos.
Dice, por tanto, nadie en el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida.
16. Portanto, ninguém vos julgue por comida ou bebida.
A veces, hermano.
Às vezes, irmãos.
Se perde tanto de vista Cristo.
Se perde Cristo tão de vista.
Que a uno no escucha al predicador.
Que alguém escuta um pregador.
Hablando desde el púlpito.
Falando desde o púlpito.
De dietas.
De dietas.
Come esto.
Come isto.
No coma esto.
Não coma aquilo.
Y tal vez el comer o no comer sea bueno para su salud.
E talvez até o comer ou não comer seja bom para sua saúde.
Mas de eso no trata la vida cristiana.
Mas isso não trata a vida cristã.
Yo vi un congreso de mujeres.
Eu vi um congresso de mulheres.
Donde la predicación de la pastora.
Onde a pregação da pastora.
Era enseñarles a las mujeres qué debían comer y qué no debían comer.
Era ensinar às mulheres o que deviam ou não comer.
Isso. Sutilmente. Leuda la masa.
Leveda toda a massa. E leva as pessoas.
Para que não vejam a Cristo.
Para que não veja a Cristo.
E se enredem. E sejam enredados.
Ah, e ao seu redor.
Não. E sejam enredados.
Ah, sim. E sejam enredados, enlaçados.
E sejam enredados em coisas.
Em coisas.
Que não edificam.
Que não edificam.
Hay que tener mucho cuidado, hermanos.
Temos que ter muito cuidado, irmãos.
Que coisas traemos?
Que coisa trazemos?
Que não são de Cristo.
Que não são de Cristo.
Las comidas, dice Pastor.
As comidas, diz.
Que mais?
Que mais?
En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
Ou dias de festas, lua nova e dias de descanso.
Eso también sucedía con los judaizantes.
Isso também acontecia com os judaizantes.
Y está sucediendo con los cristianos hoy en día.
Está acontecendo com os cristãos.
Hay un movimiento muy fuerte.
Há um movimento muito forte.
Que tiene mucho material y muchos recursos en internet.
Que tem muito material e recurso na internet.
los judaizantes.
Judaizantes.
Entonces le enseñan a los cristianos.
Ele ensina os cristãos.
Que si usted no guarda el sábado.
Que você, se você não guardar o sábado.
Entonces usted no está siguiendo a Dios.
Você não está seguindo a Cristo.
Entonces su vida cristiana.
Então sua vida cristã.
No comienza a depender.
Não começa a depender.
De Cristo glorificado.
De Cristo glorificado.
Y su unión con él.
E sua união com ele.
Sino que si usted guarda un sábado o no
Mas
lo guarda.
Mas sim que se você guarda o sábado não.
Tenga cuidado, hermano.
Tenha cuidado, irmãos.
Porque essas coisas.
Porque essas coisas.
Han engañado.
Tem enganado.
A gran parte del pueblo de Dios.
Há muita gente no do meio do povo de Deus.
E disse: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir.
Todo isto é sombra do que há de vir.
Pero el cuerpo es de Cristo.
Mas o corpo é de Cristo.
O sea, Paulo vuelve a la relación entre Cristo.
Ou seja, Paulo volta à relação entre Cristo
e a igreja.
E a igreja.
Que le da vida al cuerpo?
É que dá vida ao corpo.
Es la cabeza.
É a cabeça.
El que sostiene el cuerpo.
O que sustém o corpo.
Es la cabeza.
É a cabeça.
Es nuestra relación con él.
É nossa relação com ele.
No si comemos o no comemos.
Não se comemos ou não comemos.
No si guardamos un día o no guardamos.
Não se guardamos um dia ou não.
Dice ahí en el 18.
Diz aí no 18.
Nadie os prime de vuestro premio.
Ninguém vos prive do vosso prêmio.
Afectando humildad y culto a los ángeles.
Com aparência de humildade e culto aos anjos.
Entremetiéndose en lo que no ha visto.
Entrando-se em assuntos que não tem visto.
Vanamente hinchada por su propia mente carnal.
Inchados vamente pela sua mente carnal.
Agora Paulo habla de outro assunto que também é muito difícil de explicar.
Agora Paulo falou de outro assunto que é muito difícil de explicar.
De alguma maneira os irmãos eram seduzidos.
De alguma forma os irmãos têm sido seduzidos.
Com uma falsa humildade.
Uma falsa humildade.
A entremeter-se em coisas que eles não haviam visto.
A entrar em assuntos que eles não têm visto.
A um culto aos
anjos. A um culto aos anjos.
Isso, aunque também é muito difícil de explicar.
Isso também é algo que é muito difícil de explicar.
Mas em nossa época no tanto.
Mas em nossa época não é tanto.
Porque hay un ambiente cristiano.
Porque há um ambiente cristão.
Donde se habla mucho en nuestros días.
Que se fala muito em nossos dias.
De guerra espiritual.
De guerra espiritual.
Y de ángeles.
E de anjos.
Y de demonios.
De demônios.
Y aunque no negamos que eso exista.
E ainda que não negamos que isto exista.
A veces los cristianos se meten en un punto.
Às vezes os cristãos querem entrar em um ponto.
Donde no entienden ni lo que hablan.
Onde não entendem nem do que falam.
Y se enredan en ciertos asuntos.
E se envolvem em certos assuntos.
Que hacen que pierdan a Cristo de vista.
Que perdem Cristo de vista.
Entonces a veces un hermano está en una lucha.
Então irmãos às vezes está numa luta.
Y uno llega a la casa del hermano.
E você chega então na casa do irmão.
Y el hermano le pregunta a uno.
E o irmão te pergunta.
Hermano.
Irmão.
¿Será que yo hice algo?
Será que eu fiz algo?
Es que vino un hermano y me dijo.
É porque veio um irmão e me disse.
Que esa vela que yo tengo en la sala.
Que essa vela que eu tenho aqui na sala.
Atrae los espíritus.
Atrai os espíritos.
Y hay un espíritu que se llama así.
Aí vem um espírito que se chama assim.
Y hace esto.
E faz isso.
Y ha causado esto en mi casa.
Estão causando isso na minha casa.
Entonces el hermano, en vez de parecer cristiano,
então o irmão, ao invés de parecer um cristão,
entra en un espíritu de superstición,
entra num espírito de superstição,
donde ve ángeles en todo lado,
onde vê anjo em todo lado,
relaciona demônios com
todo, relaciona demônio a tudo,
e parece, en vez de estar hablando uno con el cristiano,
e parece às vezes está falando como um cristão,
estar hablando con un espírita,
mas está falando como um espírita,
con un brujo,
como um bruxo,
que en todo lado.
E em todo lado
está vendo coisas sobrenaturais.
Está vendo coisas sobrenaturais.
Que tem o azeite da
unção. Que tem azeite da unção.
Que
tem
o quadro da bendição.
Que tem um quadro da bênção.
E coisas estranhas.
E coisas estranhas.
Você não ha notado esse cristianismo estranho mesclado com coisas?
Você tem notado que é um cristianismo estranho mesclado com coisas?
Eu he visto hasta hermanos que hablando de ángeles.
Eu tenho visto irmãos que têm falado de anjos.
Comienzan a decir los nombres de los ángeles.
Começa a falar até o nome dos anjos.
Comienza a hablar la descripción de los ángeles.
Começa a falar da descrição dos anjos.
Y yo comienzo a pensar, ¿y dónde eso está en la Biblia?
E eu começo a pensar, onde está isso na Bíblia?
Comienzan a entremeterse en cosas.
Começa a entrar em coisas
que sin darse cuenta.
Que sem se dar conta.
Pierden a Cristo.
Perdem a Cristo.
Y eso es muy sutil, hermano.
Isso é muito sutil, irmãos.
Debemos darle la espalda a veces a muchas cosas.
Nós devemos dar as costas a muitas coisas.
Y volvernos a Cristo.
E voltarmos a Cristo.
Porque eso a veces.
Porque isto às vezes.
Nos enreda.
Nos envolve.
Y nos saca de Cristo.
E nos tira de Cristo.
Há vezes. Há lugar.
Onde se habla mais del diablo.
Onde se fala mais do diabo.
Que de Cristo.
Do que de Cristo.
Mais da guerra espiritual.
Mais da guerra espiritual.
Que de nossa relação com Cristo.
Do que nossa relação com Cristo.
Você lo visto?
Eu tenho visto.
Diz. E não haciéndose de la cabeça.
E não haciendo. E não retendo a cabeça.
Ou seja, que nos ponemos a ver coisas que nem sequer conhecemos.
Ou seja, que nós falamos de coisas que nem sequer conhecemos.
E nos deixamos de assir de la cabeça.
E deixamos de estar preso ao cabeça.
E o tremendo é.
E o interessante nisso é.
Que em virtude de quem todo o corpo.
Em virtude do qual todo o corpo
nutrindo-se e unindo-se por las conjunturas y ligamentos cresce com o crescimento que dá Deus.
Cresce com o crescimento que Deus dá.
Ou seja,
que todo o corpo
cresce.
Se alimenta.
Se fortalece.
Na medida
que se une a Cristo.
Entonces
Satanás. Si nos puedes vincular de Cristo. Se nos pode quitar de Cristo.
Se pode nos tirar de Cristo.
Com qualquer coisa. Com o culto aos anjos.
Com o culto aos anjos.
Com as dietas.
Ou guardando o sábado.
Ele ha cumprido sua labor.
Ele cumpriu seu trabalho.
Sua labor é.
Seu trabalho é.
Que nós perdamos a Cristo.
Que nós afastemos de Cristo.
E ele é muito sutil
nisso.
Porque ele sabe. Que a essência de nossa vida cristã.
Que a essência da nossa vida cristã.
É estar unido a Cristo. Por isso eu dizia que este tipo de mensagens são muito buenos. Porque nos vuelven.
Porque nos traz.
De volta ao essencial.
De volta ao essencial.
Que é Cristo.
Que é Cristo.
Mais adiante diz. Em el 20.
Se estáis mortos com Cristo.
Em quanto aos rudimentos do mundo.
Relativo aos rudimentos do mundo.
Porque como se vivieses no mundo, os submeteis a preceitos.
Porque como se viveis no mundo, se os submeteis a preceitos.
Tais como. Não manejes.
Não faça isso.
Não gustes.
Não goste disso.
Nem toques. Este es el pasaje más difícil de todos.
Essa é a passagem mais difícil de todos.
Muitos intérpretes quando falam dessa passagem. Quando vai a um comentário bíblico. Salta essa passagem. Quase ninguém quer falar dessa passagem. Alguns irmãos dizem. Que era que os gnósticos. Consideravam o corpo da carne totalmente mala.
Considerava o corpo da carne totalmente mal.
Então havia uma espécie de ascetismo.
Existia um aspecto de ascetismo.
Golpeavam o corpo.
Eles se golpeavam.
Para de alguma maneira tratar com os desejos da carne. E esse tipo de práticas. Às vezes são muito sutis. Mas desvinculam as pessoas de Cristo.
Mas eles desvinculam as pessoas de Cristo.
Por exemplo. Os mormons. O mormon não pode tomar café. Porque peca.
Imagina.
Se ele toma café. Está pecando contra Deus. Rudimentos do mundo. Que não tem nenhum valor.
Tem coisas que não têm nenhum valor.
Pero que se vuelven muy populares en los ambientes religiosos.
Mas que elas se tornam muito populares nos ambientes religiosos.
Aqui no Brasil. Há uma seita muito conhecida. Que le vende a usted el aceite de la unción.
Que ela vende o azeite da unção.
La rosa de Sarón.
A rosa de Sarón.
Para que usted tenga ciertas bendiciones.
Para que você seja abençoado.
Coisas sutis. Pero que con el uso se destruyen.
Coisas que são destruídas com o uso.
Que têm certa reputação.
E têm que ter certa reputação.
Para não ter nenhum valor.
Mas elas não têm nenhum valor.
Enquanto às coisas da carne.
Com respeito às coisas da carne.
Enquanto às coisas do reino de Deus.
E com respeito às coisas do reino de Deus.
Volvamos aí ao 9.
Mas vamos ler então agora no 9.
Diz no final do 8. conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo.
O sea, Pablo está mostrando las cosas del mundo.
Ou seja, Paulo está mostrando as coisas do mundo.
Y mostrándonos el camino que es Cristo.
E nos mostrando o caminho que é Cristo.
Pero mira la frase siguiente que él dice en el 9.
Mas a frase seguinte que ele diz no 9.
Hablando de Cristo.
Falando de Cristo.
Porque nele habita.
Porque nele habita.
Corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Corporalmente toda a plenitude da divindade.
Ou seja, que por um lado Satanás quer quitarnos de Cristo.
Ou seja, por um lado Satanás quer nos tirar de Cristo.
Mas o que Paulo nos mostra de Cristo.
Mas o que Paulo nos mostra de Cristo.
É que se nós pudéssemos conhecer-lhe a Ele.
É que nós possamos conhecer a Ele.
Em toda a sua plenitude.
Em toda a sua plenitude.
Porque Paulo usa a palavra plenitude.
Porque Paulo usa a palavra plenitude.
Porque apesar.
Porque apesar.
De que nós outros somos homens fracos.
Que nós somos homens fracos
e débiles como lo vamos a leer
ahora. Fracos como nós vamos ver agora.
Deus nos salvou.
Nos salvou.
Nos uniu a Cristo.
Nos uniu a Cristo.
E em Cristo.
E em Cristo.
Habita toda a plenitude.
Habita toda a plenitude.
Mostrando-nos que todo o que necessita el cristiano.
Que tudo que o cristão necessita.
Todo o que carece el cristiano.
Tudo que o cristão carece.
Está em Cristo.
É, está em Cristo.
Le falta amor?
Se falta amor?
Está em Cristo.
Está em Cristo.
Le falta paz?
Te falta paz?
Vuelva-se a Cristo. Porque
a paz está em Cristo. Que a paz está em Cristo.
Le falta poder para superar el pecado.
Le falta poder para superar o pecado.
Vuélvase a Cristo.
Volta para Cristo.
Le falta poder para vencer el mundo.
Le falta poder para vencer o mundo.
Vuélvase a Cristo.
Volta para Cristo.
En él.
Nele.
Todo lo que usted necesita.
Tudo o que você precisa.
Se encuentra en él.
Se encontra.
O sea.
Ou seja.
Que la mayoría de nuestros fracasos.
Que a maioria dos nossos fracassos.
No es porque Dios no haya dado una gran provisión.
Não é porque Deus não fez provisão.
Sino porque nosotros.
Mas sim porque nós.
Mantenemos una relación flaca.
Mantemos uma relação fraca.
Y débil.
E débil sim fraca.
Con aquel.
Com aquele.
Que es la plenitud de Dios.
Que é a plenitude de Deus.
Si nosotros.
Mas se nós.
Permaneciéramos en Cristo.
Permanecermos em Cristo.
Andáramos en él.
Andássemos nele.
Daríamos mucho fruto.
Estaríamos muito fruto.
Porque en él.
Porque nele.
Está todo.
Está tudo.
Lo que necesitamos.
O que precisamos.
Você não necessita ir.
Você não precisa ir.
A la ley.
A lei.
Não necessitará o gnosticismo.
Ir ao gnosticismo.
Não necessitará as filosofias.
As filosofias.
Lo que usted necesita es.
O que você precisa é.
De Cristo.
De Cristo.
Conozco una hermana.
Conheço uma irmã.
Que ella trabaja.
Que ela trabalha.
Dando charlas.
Fazendo piadas.
Dando conferencias.
Sim. Fazendo conferências.
Para empresarios.
Para empresarios.
Ella trabaja en un área.
Ela trabalha numa área.
De, eso se llama asertividad.
Se chama assertividade.
Enseñarle a las personas.
Ensinando as pessoas.
Como tratar con el público.
Como tratar com o público.
Entonces, como ser amable.
Como ser amável.
Como manejar un lenguaje para.
Como cuidar da linguagem.
Para con los clientes.
Para os clientes.
Y ella es experta en asertividad.
E ela então é experta em assertividade.
Rudimentos del mundo.
Rudimentos do mundo.
Enseñándole al hombre.
Ensinar ao homem.
Como comportarse con otros.
Como se comportar com outros.
Y ella es experta en asertividad.
E ela então é esperta nessa área.
Experta na certeza. Mas ela falava com nós outros. Mas ela falava com nós.
Mas ela falava conosco.
Que aunque le enseñaba asertividad a sus clientes.
Que ainda que ela ensinava essas questões da assertividade com seus clientes.
Quando ela estava em sua casa.
Quando ela estava em sua casa.
Com seu esposo.
Com seu esposo.
Ela não podia ser assertiva.
Ela não poderia acertar, fazer certinho.
Ela falava.
Ela falava.
Como?
Como?
Saber levar.
Como saber levar?
Las necesidades de los clientes.
Las necesidades do cliente.
Las necesidades.
Las necesidades.
No.
No, necesidades.
Necesidades.
Sim, as fraquezas dos clientes.
Mas ela.
Mas ela.
Com toda a sabedoria do mundo.
Com toda essa sabedoria do mundo.
Não podia levar as fraquezas.
Não podia cuidar dessas questões de fraquezas.
De seu esposo.
Do seu esposo.
Con el tiempo se dio cuenta.
Com o tempo ela se deu conta.
Que no necesitaba una filosofía.
Que ela não necessitava de uma filosofia.
que le enseñara,
que ele a ensinasse,
a reeducar al viejo hombre,
a educar o velho homem,
lo que ella necesitaba,
que ela precisava,
más de Cristo,
era mais de Cristo,
para amar y soportar a su esposo,
suportar o seu esposo.
Quando encontrou a Cristo, não necessitou assertividade,
não precisou mais da assertividade.
O amor de Cristo,
ajudou
para amar a sua esposa,
a amar o seu esposo.
Essa é uma pequena analogia, pero todos los rudimentos del mundo,
mas todos os rudimentos do mundo
são fracos
e débeis
em quanto às necessidades del hombre,
relativo às necessidades do homem.
Mas Cristo não. Cristo
é a plenitude. É o poder de Deus
para que nós possamos viver
uma vida vitoriosa.
Una vida que vence el pecado.
Una vida que vence el pecado.
El mundo.
Y
nuestra carne.
Y a nossa carne.
Amén.
Amén.
Lo que usted necesita.
O que você precisa.
Ya lo tiene en Cristo.
Já tem em Cristo.
Necesitas perseverar en él.
Necesita perseverar.
Andar en él.
Andar nele.
Arraigarse
en él.
Amén.
Amén.
Ahora volvamos al tercer aspecto
então,
para terminar.
Vamos ao terceiro aspecto.
Ahí en Gálatas 2:20.
Em Gálatas 2:20.
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Diz, com Cristo estou juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo.
E já não vivo eu.
Mas vive Cristo en mí.
Mas vive Cristo em mim.
Entonces, primero, ¿qué no es? El viejo hombre no es.
Ou seja, primeiro não é o velho homem.
Ahora, ¿qué es?
Agora, o que é?
Cristo. En nosotros.
Em nós.
Y nosotros.
E em nós.
Y nosotros en él.
E nós nele.
Pero.
Porém.
Esto podría sonar muy místico.
Isso poderia soar de uma forma muito mística.
Agora Paulo,
na terceira parte do versículo,
vai nos mostrar a maneira. Porque não só Paulo nos mostra que é em Cristo.
Porque Paulo nos mostra não somente que é em Cristo,
sino a maneira como eu vivo e permaneço
nele. Mas também a maneira como eu vivo e permaneço nele.
E diz. Y lo que ahora vivo en la carne,
o que agora vivo na carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Vivo na fé do Filho de Deus.
Ahora es muy interesante esa frase de Pablo.
Agora é muito interessante essa frase de Paulo.
Lo que vivo en la carne.
O que eu vivo na carne.
Porque a veces nosotros decimos, sí, hermano, es estar en Cristo.
Porque às vezes nós dizemos, sim, sí, irmão, você tem que estar em Cristo.
Mas, hermano, usted no sabe que yo estoy en este cuerpo.
Mas, irmão, você não sabe que eu estou nesse corpo.
Usted no sabe que yo tengo esposa, hijos.
Você não sabe que eu tenho uma esposa, filho.
Que tengo que trabajar.
Que eu tenho que trabalhar.
Usted no conoce las debilidades de mi carne.
Você não conhece as fraquezas da minha carne.
Mas Paulo, especificamente,
nos vai mostrar
como nesta carne, podemos ligarnos al Señor glorificado.
Podemos estar ligados ao Senhor glorificado.
Agora Paulo diz que estando na carne,
ele vive
en la fe del Hijo de Dios.
Na fé do Filho de Deus.
¿Qué es eso de que ahora que estamos en la carne lo vivimos por la fe del Hijo de Dios?
Ou seja, que agora que estamos na carne temos que viver na fé do Filho de Deus.
Vamos a ir a Judas,
capítulo. Vamos então ir a Judas.
Versículo 3, creo que es el
versículo 3.
Judas nos va a hablar.
Judas nos vai falar.
¿Qué es la fe del Hijo de Dios?
Que é a fé do Filho de Deus.
Esa frase es muy interesante.
Essa frase é muito interessante.
A palavra fé se encuentra en muchas partes en las Escrituras.
Se encontra em muitas partes das Escrituras.
Así como otras palabras. Debe ser entendida por el contexto.
Devem ser entendidas então pelo contexto.
Por ejemplo, cuando la Biblia habla de salvación,
quando a Bíblia fala de salvação,
hay una fe que es la fe salvífica.
É uma fé salvadora.
Por ejemplo, cuando Pablo dice.
Por exemplo, quando Paulo diz
que la fe,
que a fé
viene por el oír,
vem pelo ouvir,
y el oír la palabra de Dios.
E ouvir a palavra de Deus.
Entonces se relaciona a la fe.
Ou seja, está relacionada a fé.
A la fe que produce la palabra de Dios.
A fé que produz a palavra de
cuando
Deus.
Quando nosotros predicamos el evangelio.
Quando nós pregamos o evangelho.
En el corazón de la persona surge una convicción.
O coração da pessoa sofre então uma convicção.
Essa convicção. Es la fe para salvación.
É a fé para a salvação.
En ese contexto, ese es un tipo de fe.
Nesse contexto é um tipo tipo de fé.
Quando você vai a, por exemplo, Gálatas 5.
Quando, por exemplo, você vai a Gálatas 5.
E se nos fala de los frutos del espíritu.
E nos fala do fruto do espírito.
Uno de esos frutos es la fe.
Um dos frutos é a fé.
Ya no es la fe para salvación.
Mas não é a fé para a salvação.
Sino es la fe.
Mas é a fé.
Que surge como fruto del espíritu.
Como o fruto do espírito.
Como el carácter del cristiano.
Como o caráter do cristão.
Por ejemplo, Hebreos 11.
Por exemplo, Hebreus 11.
Por la fe ellos.
Pela fé eles.
Conquistaram reinos. Por la fe ellos.
Pela fé eles.
Venceram batalhas. La fe en cuanto al carácter.
A fé quanto ao caráter.
Mas la fe que Pablo está hablando
Mas
aquí.
Mas a fé que Paulo está falando aqui.
No es la fe para salvación.
Não é a fé pela salvação.
Tampoco es la fe del carácter cristiano.
Tampouco é a fé para caráter cristão.
Sino es la fe de Cristo.
Mas é a fé de Cristo.
Mas hay otros pasajes en el Nuevo Testamento.
Mas há outras passagens no Novo Testamento.
Que usan ese mismo término.
Que usa este mesmo termo.
Y nos explican cuál es la fe la que Pablo
nos explica qual é a fé que Paulo está falando.
Este é um muito claro.
E este é um assunto muito claro.
Judas 1, verso 3.
Judas, versículo 3.
Diz. Amados.
Por
la gran solicitud que tenía de escribiros.
Pelo grande desejo que tinha que escrever-vos.
Acerca de nuestra común salvación.
Acerca da nossa comum salvação.
Me tem sido necessário. Escrever-vos exortando-vos. Que contendais ardentemente. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Agora. Judas fala. De uma fé. Não a fé personal de um irmão.
Não a fé pessoal de um irmão.
Para salvação. Não a fé personal del carácter del cristiano.
Não a fé pessoal do caráter.
Está falando de uma fé. Que nos foi dada a todos os santos.
Que foi dada a todos os santos.
Pela qual todos nós. Devemos contender ardentemente. Qual fé é esta? Lo que Pablo y Judas está diciendo. Es que para el tiempo.
É que para o tempo
de los apóstoles,
dos apóstolos
havia algo que se conhecia como a fé de Jesus.
Existia algo que era conhecido como a fé de Jesus.
Que explicando-lo praticamente,
explicando de uma forma prática,
é a soma
de verdades
que compõem a fé cristã. O conjunto de doutrinas que compunha então o cristianismo. É o Novo Testamento. La fe de los santos. El conjunto de verdades.
Que Jesus
le entregó a su iglesia.
Entregou a sua igreja.
Agora.
Isto é muito importante.
Por quê? Já não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Mas agora quando eu me uno a Cristo. Como?
Como me uno a Cristo?
Nos dias da minha carne. Então, segundo o que Paulo está dizendo,
é que Jesus
deixou um compêndio de verdades, com as quais, na medida que eu vou me ligando a essas verdades, experimento,
de maneira prática,
minha união com Cristo. Irmão. Cristo está na glória. Como faço para permanecer nele? O que permanece na palavra de Cristo.
Ou na fé de Cristo.
Permanece nele. Vamos a leerlo por las escrituras, porque esto es muy importante.
Vamos ver mais um pouquinho nas escrituras, porque isso é muito importante.
A maneira
como Deus
traz o eterno,
o espiritual
de uma maneira prática
ao crente
nos dias da sua carne. Vamos ler outros versículos. Segunda de Timóteo 4, verso 7. Diz Paulo. He peleado la buena batalla.
Lutei a boa batalha.
He acabado la carrera.
Acabei a carreira.
E guardei a fé. O sea que una de las características del ministerio de Pablo.
Ou seja, que uma das características do ministério de Paulo.
Es que él fue fiel.
É que ele foi fiel.
A la fe de Jesús.
A fé de Jesus.
Él guardó el testimonio.
Ele guardou o testemunho de Jesus.
Y eso es muy importante.
Isso é muito importante.
Porque nuestra relación con Jesús.
Porque a nossa relação com Jesus.
Nuestra permanencia con él.
Nossa permanência com ele.
Está muy relacionada.
Está muito relacionada.
A nuestra permanencia.
A nossa permanência.
Con la doctrina de Cristo.
Com a doutrina de Cristo.
Con la palabra de Cristo.
Com a palavra de Cristo.
Hay cristianos necios que dicen.
Há cristãos necios que dizem.
Yo quiero de Cristo.
Eu quero de Cristo.
Mas não quero doutrina.
Mas não quero a doutrina.
Para que tanta doutrina?
Para que tanta doutrina?
Mas segundo o que Paulo nos está dizendo.
Mas segundo o que Paulo está nos dizendo.
A fé de Cristo.
A fé de Cristo.
O compêndio de doutrinas.
É um compêndio de doutrinas.
Esse é o meio que Deus me deu.
É o meio que Deus me deu.
Para ligar-me a Cristo.
Para me ligar a Cristo.
Ou seja, que se eu me desvinculo da palavra de
Cristo. Ou seja, se eu me desvinculo da palavra de Deus.
Me estoy desvinculando de Cristo.
Estou desvinculando de Cristo.
Hermano.
Irmão.
Yo tengo muchas luchas.
Eu tenho muitas lutas.
Pero yo quiero perseverar en Cristo.
Mas eu quero perseverar em Cristo.
¿Qué debo hacer?
Ivo, que eu devo fazer?
Perseverar en la palabra.
Perseverar na palavra.
Estos tiempos son tan buenos.
Esses tempos são tão bons.
Tan necesarios.
Tão necessários.
Porque una vez se expone la palabra de Cristo.
Porque uma vez que se expõe a palavra de Cristo.
Los creyentes son unidos a él mismo.
Os crentes são unidos a ele.
Vamos a leer unos pasajes para ir terminando ahí en el Evangelio.
Vamos ver duas passagens para que terminemos.
En el Evangelio de Juan, Juan 14.
João 14.
Verso 20.
Verso 20.
Dice. Jesús hablaba.
Jesús falava.
Como alguien que no iba a estar.
Com alguém?
Como alguien que no iba a estar, que iba a dejar a los discípulos.
Ah, que alguém que ele ia deixar para os seus discípulos.
Él sabía.
Ele sabia.
Que él iba a resucitar y ascender.
Que ele ia ressuscitar e subir aos céus.
Y él sabía.
E ele sabia.
Que sus discípulos.
Que os seus discípulos.
Iban a estar en la carne.
E aí está na carne.
Iban a estar sin él.
E aí está sem ele.
Pero él.
Mas ele.
Los exhortó.
Os exortou.
Para que ellos.
Para que eles.
Mantenieran una relación.
Mantivessem uma relação.
Viva y fresca.
Viva e fresca.
Con la palabra que él les había dejado.
Com a palavra que ele havia deixado.
Lo mismo que Pablo está haciendo en Gálatas.
Mesmo que Paulo está fazendo em Gálatas.
Pablo nos dice que no es del viejo hombre.
Paulo não diz que é do velho homem.
Que no es el viejo hombre.
Que não é o velho homem.
Que es Cristo.
Que é Cristo.
Mas la manera que perseveramos en Cristo.
Mas a maneira com que perseveramos em Cristo.
Es perseverando en la fe del Hijo de Dios.
Perseverando na fé do Filho de Deus.
O la palabra que Jesús
dejó. Na palavra que Jesus deixou.
Mire lo que el mismo Jesús le enseñaba a sus apóstoles.
O mesmo que Jesus ensinou aos seus apóstolos.
Aí desde el 20.
Aí a partir do 20.
En aquel día.
E naquele dia.
Hablando en el momento que él los iba a dejar.
E falando no momento que ele ia os deixar.
Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre.
Vocês conhecereis que eu estou em meu Pai.
Y vosotros en mí.
E vocês em mim.
Y yo en vosotros.
E eu em vocês.
Mire lo que Jesús está diciendo.
Veja o que Jesus está dizendo.
Lo mismo que Pablo.
O mesmo que Paulo.
Cristo en mí.
Cristo em mim.
Ahora Jesús dice.
Agora Jesus diz.
Yo en vosotros.
Eu em vocês.
Y vosotros en mí.
Vocês em mim.
¿Usted ve la ligación?
Está vendo a ligação?
Están hablando de lo mismo.
Está falando mesmo.
Ahora mire lo siguiente que Jesús va a hablar.
Agora olha o seguinte que Jesus vai falar.
Lo mismo que Pablo.
O mesmo que Paulo.
La fe del Hijo de Dios.
A fé do Filho de Deus.
Las palabras de Jesús.
As palavras de Jesus.
Ahí en el verso siguiente.
Aí no verso seguinte.
El que tiene mis mandamientos.
O que tem os meus mandamentos.
¿Cuáles son los mandamientos?
Quais são os mandamentos?
La fe que Jesús dejó.
A palavra que Jesus deixou.
Agora é interessante que Jesus use essa palavra mandamentos.
Agora é interessante que Jesus deixe essa palavra mandamentos.
Se há algo que caracteriza os cristianos de nossos dias?
Se há alguma coisa que caracteriza os cristãos em nossos dias?
É que não lhe gustam os mandamentos.
É que não gosta de mandamentos.
A vezes.
Às vezes.
Nós decimos.
Nós dizemos.
Os mandamentos eram da lei.
Os mandamentos eram da lei.
Em Cristo já não.
Em Cristo já não.
Pero la fe de Jesús.
Mas a fé em Jesus
tiene mandamientos.
Tem mandamentos.
Mas lo interesante de estos mandamientos.
Mas o interessante nesses mandamentos.
Es que nos llevan a Jesús.
É que nos leva a Jesus.
Por ejemplo.
Por exemplo.
Un hermano hablaba.
Um irmão falava.
Del Congreso de Estados Unidos.
Do Congresso nos Estados Unidos.
Que él una vez estaba delante de una pared.
Que uma vez estava diante de uma parede.
Entonces él comenzó a leer en la pared las leyes de la nación.
Então começou a ler na parede as leis da nação.
Cuando él comenzó a alejarse de la pared,
quando ele começou a afastar da parede,
Ele começou a ver que as leis de que estavam escritas na
parede. Ele começou a ver que as leis que estavam escritas na parede
tinham uma forma.
Tinha uma forma.
Entre mais ele se alejava da
parede, quanto mais ele se afastava da parede,
veía más la forma.
Via mais a forma.
Quando ele se separou bem,
quando ele se afastou bem,
se deu conta que todas as
leis, se deu conta que todas as leis
estavam escritas em uma espécie de relieve.
Estava escrita numa espécie de relevo,
onde se enmarcava o rosto,
onde se marcava o rosto
de um dos fundadores da
nação, de um dos fundadores da nação.
Pero mire lo interesante.
Mas veja o interessante.
El rostro,
o rosto,
estaba es delineado.
Estava delineado
por las leyes de la nación.
Pelas leis das nação.
Esto también es muy aplicable a la vida cristiana.
Isso também é muito aplicado à vida cristã.
Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento.
Quando nós vamos ao Novo Testamento.
Y en boca de Jesús y de sus apóstoles.
E em torno de Jesus e seus apóstolos.
Encontramos mandamientos.
Encontramos mandamentos.
Y nos alejamos un poco de esos mandamientos.
E nos afastamos um pouco desses mandamentos.
Encontramos un rostro.
Encontramos um rosto.
Qual rosto?
Qual rosto?
El rostro de Jesús.
O rosto de Jesus.
Por ejemplo.
Por exemplo.
Usted encuentra en Efesios 5.
Você encontra em Efésios 5.
Mandamientos.
Mandamentos.
Por ejemplo, encuentra mandamientos para el marido.
Por exemplo, quais os mandamentos para o marido?
Maridos.
Maridos.
Amad a vuestras mujeres.
Amai as vossas mulheres.
Ese es el mandamiento de cerca.
Esse é o mandamento de perto.
Pero si usted se aleja.
Mas se você afasta.
¿Aonde quiere llevarnos el apóstol?
¿Aonde quer nos levar o apóstolo?
Así como Cristo.
Así como Cristo.
Entonces los mandamientos del Nuevo Testamento.
Então os mandamentos do Novo Testamento.
Tienen como fin.
Tem como fim.
Llevarnos a conocer a Cristo.
Levar-nos a conhecer a Cristo.
Tanto.
Tanto.
Que Juan dice.
Que João diz.
Cuando él mira los mandamientos.
Quando ele olha os mandamentos.
No son gravosos.
Não são pesados.
Porque cuando él entiende el mandamiento.
Porque quando ele entende os mandamentos.
Entiende el carácter de Cristo.
Entende o caráter de Cristo.
Por ejemplo.
Por exemplo.
El hermano ayer hablaba mucho de el perdón y el amor.
O irmão falou muito de perdão e amor.
E pareciera que isso escandaliza muitos.
E parece que isso escandaliza muitos.
Como eu tenho que amar a meu irmão que me ha herido tantas vezes?
Como eu tenho que amar um irmão que tem me ferido tantas vezes?
Porque solo mira el mandamiento.
Porque eu olho o mandamento.
Solo mira el mandamiento.
Porque só olho o mandamento.
Pero si él se diera cuenta.
Mas se ele se dá conta.
Que lo que Dios quiere.
Que o que Deus quer.
Más que perdonemos a nuestro hermano.
Muito mais do que perdoemos o nosso irmão.
Es que seamos como Cristo.
É que sejamos como Cristo.
Que veamos el amor de Cristo aún en nuestras relaciones.
Que vejamos o amor de Cristo em nossas relações.
Entonces esos mandamientos cogen otro color.
Então esses mandamentos terão outra cor.
Son buenos.
São bons.
Son agradables.
São agradáveis.
Son perfectos.
São perfeitos.
Porque ellos.
Porque eles.
Cuando los vemos.
Quando os vemos.
La luz de Dios.
A luz de Deus.
Tienen como fin llevarnos a Cristo.
Tem o fim de nos levar a Cristo.
Todos los mandamientos.
Todos os mandamentos.
Tienen como
tem
fim.
Como fim.
No poner una carga sobre
nosotros. Não botar uma carga nos nossos ombros.
Sino llevarnos a Cristo.
Mas nos levar a Cristo.
Mas es muy necesario.
Mas é muito necessário.
Para que la iglesia.
Para que a igreja.
En los días de su carne.
Nos dias da sua carne.
Pueda experimentar a Cristo.
Possa experimentar a Cristo.
Ella tiene que escuchar los mandamientos de Jesús.
Ela tem que escutar os mandamentos de Jesus.
Y ser reprendida y llamada a obedecerlos.
E ser repreendida e chamada a obedecê-lo.
No porque queramos implementar un nuevo régimen de la ley.
Não porque queremos implementar um novo regime na lei.
Porque los, sino porque los mandamientos de Cristo.
Porque os mandamentos de Cristo.
La enseñanza de Cristo.
Ensino de Cristo
nos lleva a Cristo.
Nos leva a Cristo.
Estamos entendendo, irmãos.
Estamos entendendo, irmãos.
E mira o que diz o Senhor.
E veja o que diz o
Senhor. Ele que tem mis mandamentos.
Que tem os meus mandamentos.
E los guarda.
E os guarda.
Mira esta frase.
Veja essa frase.
Esse é el que me ama.
Este é o que me ama.
Mira o que está dizendo Jesus.
Veja o que está dizendo Jesus.
La relación.
A relação.
Verdadeira.
Verdadeira.
De um creyente.
De um crente.
Com Cristo.
Com Cristo.
Está basada.
Está baseada.
Em sua atitude.
Em sua atitude.
Hacia los mandamientos.
Para com os mandamentos.
E em sua obediência.
E em sua obediência.
Hacia ellos.
Até eles.
Se vêem que o assunto passa de ser algo muito místico.
Você vê que naquela passagem parece algo tão místico.
Mas se vuelve muito prático.
Mas ela é uma coisa muito prática.
Se eu quero experimentar a Cristo.
Se eu quero experimentar a Cristo.
Eu tomar a fé de Jesus.
Eu tenho que tomar a fé em Jesus.
Ser as enseñanzas, os mandamentos de Jesus.
Seus ensinos, os mandamentos de Jesus.
E amá-los.
E amá-los.
E obedecer.
E obedecê-los.
E isso, com isso demonstro.
E com isso demonstro.
Que amo ao Senhor.
Que amo ao Senhor. E diz:
E el que me ama,
o que me ama,
será amado por mi padre.
Será amado pelo meu pai.
E yo le amaré.
E eu amarei.
E me manifestaré.
E me manifestarei a ele.
Estas palavras têm muitas coisas.
Essas palavras têm muitas coisas.
Ou seja, se eu amo a Cristo.
Ou seja, se eu amo a Cristo.
Obedeço a Cristo.
Obedeço a Cristo.
Ele vai manifestar.
Ele vai manifestar.
Sua aprovação na minha vida.
Sua aprovação em minha vida.
Mostrando seu amor a mim.
Mostrando seu amor até mim.
E por ende. E además.
E seguinte.
Vai abrir cada vez mais.
Vou ver cada vez mais.
Na porta de los cielos.
A porta dos céus.
E o conhecimento
dele. E o conhecimento dele.
Le dijo Judas, no el Iscariote.
Diz Judas, não o Iscariote.
Senhor, como é que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Como se manifestarás a nós e não ao mundo?
Respondendo Jesús le dijo.
Respondendo Jesus lhe disse.
El que me ama.
O que me ama.
Mi palabra guardará.
Minha palavra guardará.
Y mi padre le amará.
E meu pai o amará.
Y vendremos a él.
E veremos a ele.
Y haremos morada con él.
E faremos morada com ele.
Por eso les decía al comienzo.
Por isso eu dizia no começo.
Que la vida cristiana.
Que a vida cristã.
Sí, yo sé que tiene muchos asuntos profundos.
Sim, eu sei que tem muitos assuntos profundos.
Pero uno la puede resumir muy prácticamente.
Mas nós podemos resumir de uma forma bem prática.
Por lo menos hasta ahora.
Pelo menos até agora.
Que é a vida cristiana?
O que é a vida cristã?
Não é uma religião de boas obras.
Não é uma religião de boas obras.
É uma fé.
É uma fé.
Onde Deus crucificou todas nossas boas obras.
Onde Deus crucificou todas as nossas boas obras.
E nos uniu.
Nos uniu
a Cristo.
A Cristo.
E então agora que é a vida cristiana?
Então agora o que é a vida cristã?
Obedecer.
Obedecer.
Guardar.
Guardar.
E amar.
E amar.
As ensinanças de Jesus.
Os ensinos de Jesus.
Se você persevera em Cristo.
Se você persevera em Cristo.
Guarda a sua palavra.
Guarda a sua palavra.
Ama a palavra.
Ame a palavra de Deus.
Você vai experimentar.
Você vai experimentar.
A graça de Deus.
A graça de Deus.
Abundantemente.
Abundantemente.
Aunque esté en los días de su carne.
Ainda que esteja nos dias da sua carne.
Quando há uma igreja.
Quando há uma igreja.
Que honra Jesus.
Que honra a Jesus.
Que se fundamenta em Jesus.
Que se fundamenta nele.
Que persevera na doutrina de Cristo.
Que persevera na doutrina de Cristo.
É uma igreja.
Esta é uma igreja.
E um cristiano também.
E um cristão também.
Com os céus abertos.
Com os céus abertos.
Onde Deus manifesta
seu
amor.
Onde Deus manifesta o seu amor.
Onde Deus derrama de sua graça.
Onde Deus derrama da sua graça.
Onde Deus derrama de seu espírito.
Onde Deus derrama do seu espírito.
Há muitos outros caminhos, irmãos.
Há muitos outros caminhos, irmãos.
Pero el camino de la fe.
Mas o caminho da fé.
É angosto.
É apertado.
Estreito.
Estreito.
E muito sencillo.
E muito simples.
Se você quer seguir a Deus.
Se você quer seguir a Deus.
Persevera em Cristo.
Persevera em Cristo.
E persevera em sua palavra.
E persevera na sua palavra.
E como disse Jesus.
E como disse Jesus.
Dareis muito fruto.
Dareis muito fruto.
E em isto será glorificado.
E nisso o seu filho será glorificado.
O Pai.
É, o Pai.
Hermanos.
Irmãos.
Para mim foi uma alegria estar com vocês esta
noite. Para mim foi uma alegria estar com vocês aqui.
Que o Senhor nos ajude a guardar a palavra.
Que o Senhor nos ajude a guardar a palavra.
E que realmente isto que diz Gálatas 2:20.
E isto é o que diz em Gálatas 2:20.
Seja uma realidade em nós.
Que seja uma realidade em nós.
Tanto individualmente.
Tanto individualmente.
Como corporativamente.
Como corporativamente.
Vamos orar para.
Vamos orar.